E nesta manhã nós estamos em contato com o deputado federal Jerônimo Gergen, do Progressistas, aqui do Rio Grande do Sul. Tem novidades para o município de Marau e temos, né, deputado, tantos assuntos em pauta neste momento, tantos assuntos que estão em alta aqui no nosso país e que podemos abordar também ao longo desta conversa. Bem-vindo mais uma vez à programação aqui da tua rádio Alvorada de Marau. Bom dia.
Bom dia também aos ouvintes. É um prazer muito grande poder conversar com vocês na programação.
Deputado, recebemos a ligação do vereador Machadinho aqui na redação da tua Rádio Alvorada, contando de uma emenda parlamentar com recursos para a APAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais aqui de Marau. Começamos com esse assunto, por favor.
Eu estou muito feliz porque o vereador me comunicou que a Câmara Municipal aprovou a aplicação de mais 100 mil nessa instituição, que é um orgulho, o trabalho que faz em todo o país, mas aí em Marau eu tenho orgulho de conhecer, estive presencialmente quando em outra oportunidade entregamos uma van, né, para atender a demanda dos alunos também da APAI. Então já é a segunda vez que a gente tem a oportunidade de poder mandar recursos e isso fica muito marcado, né, na família do Machadinho, porque toda vez que um deles assumiu o parlamento, essa questão do apoio à APAI tem sido prioridade. E também agora estamos votando o orçamento, que já está atrasado, né, porque já deveríamos ter votado em dezembro, mas todos têm acompanhado os debates em Brasília, o orçamento está atrasado. E assim que votarmos, nós estaremos mandando mais recursos para Amaral. Eu não sei ainda a área que nós vamos discutir com o Machadinho, mas nós vamos mandar mais recursos, porque é uma obrigação que a gente cumpre com muita alegria, quando a gente vê que os recursos encaminhados atendem escolas como a nossa APAI. Então, realmente está de parabéns o Machadinho. Isso são recursos públicos, por óbvio que a comunidade acaba, através dos seus representantes, tendo eles aplicados em áreas estratégicas, especialmente num momento desse, que o suporte, o apoio às crianças, aos alunos da APAI, atende uma demanda muito mais especial pelo ambiente de saúde pública que estamos vivendo. Então, esse recurso, assim que votarmos o orçamento, ele já será pago, porque já está garantido, já está aprovado pela Câmara Municipal, e tenho certeza que será bem aplicado, como foi na compra da van, na outra emenda que eu pude mandar há um tempo atrás.
A APAI aqui de Marau, que inclusive atende a alunos de vários municípios aqui da nossa região, um trabalho realmente muito bonito que eles realizam por lá, deputado. A gente aproveita esse contato para trazer também, além deste tema dos recursos para a nossa APAI, outras pautas que estão em alta nesse momento e a gente não consegue fugir muito do tema Covid-19, enfrentamento da pandemia de coronavírus. Brasil, que está passando uma situação bem delicada nesse momento, o Rio Grande do Sul também é um dos estados que está com o sistema de saúde ali no limite, e a gente sabe que a batalha nesse momento também ela é nesse momento pela vacinação da nossa população. Sei aqui que tem realizado também, né, deputado, algumas videoconferências para reunir gestores, representantes também de laboratórios, nessa tentativa de agilizar esse processo. O que pode trazer para a gente de informação a respeito disso?
É assustador, né, como o Brasil tratou, primeiro subestimando a dimensão, e quando subestimou, talvez o mundo inteiro tenha subestimado, não se sabia que seria desse porte, e tampouco nós imaginávamos chegaríamos agora, nesse momento, com mais gravidade ainda. Quando saiu aí as empresas a descobrir a vacina, fundos financeiros foram lá e compraram parte da capacidade produtiva das indústrias. Então, os fundos é que têm as vacinas na mão. Se eu quiser comprar a Coronavac, vai ter um dono essa vacina. E a pandemia fica na mão de grupos. Isso é assustador. Né, que colocam preços, que dizem para onde vai, para onde não vai, e por isso que o ambiente político no Brasil tem que ser um ambiente mais moderado, porque se nós seguirmos com um ambiente tensionado, o que nós fazemos? Primeiro, no ponto econômico, sobe dólar, aí sobe diesel, sobe tudo e sobe a vacina, né, que obviamente tem o dólar como referência. E se não criarmos um ambiente de segurança jurídica, e aí basta ver o que faz o STF, as posições da briga dos governos, os caras não vão vender para nós, né? Então nós vamos ficando atrasados e não foi preparado o sistema hospitalar, infelizmente. Paramos o ano passado. gastamos dinheiro, muitos roubaram o dinheiro, né? E hoje nós não temos a segurança, e tampouco se tivesse, pelo que está crescendo agora o número de infectados, nem se tivéssemos feito tudo, acho que vai faltar. Então o Brasil, lamentavelmente, errou e continua errando. Vamos ver agora o novo ministro se terá alguma autonomia, é fundamental que ele tenha, né? Porque se não tiver autonomia, nós seguiremos na mesma linha. E a mesma linha é morrer gente e quebrar o comércio, que é o que está acontecendo, lamentavelmente. Desesperadamente, alguns governantes estão fechando tudo, né? Mas quando tinha que ter tido um outro tipo de cronograma, não fizeram e as coisas andaram muito ruins no Brasil.
Era exatamente isso que eu ia lhe perguntar, deputado. Nós estamos com mais um ministro da Saúde, é o quarto ministro que o Brasil tem nesse período de pandemia. Como que repercute também todas essas mudanças aí no parlamento?
Eu acho que, que a troca do ministro, enfim, tinha que trocar. O Pazuello estava lá de fantoche mesmo, né? Fantoche bastante incompetente, a gente que vive mais perto dá para sentir. Mas o presidente é que precisa dar autonomia para o novo ministro. Conhecimento, capacidade técnica, ele tem de sobra. Mas se ele não puder colocar em prática aquilo que ele pensa, que a ciência pensa, e eu gostaria que o governo, que eu apoio, pensasse da seguinte forma: não fui eu que criei a pandemia, então vamos resolver. Eu acho que essa crise de identidade o governo tem desde o início. Ele trata a pandemia como se fosse um problema dele e gera mais problema. Sem autonomia, o ministro vai continuar nessa mesma linha, nós esperando vacina, grupos que não são, pessoas que não são de nenhum grupo vão se vacinar o ano que vem, né? Porque eu pude ver essa semana, na reunião com a farmacêutica AstraZeneca, que o que está contratado não significa que será entregue naquele momento, porque eles têm que cumprir outros contratos também, né? E ainda se tudo correr bem, o próprio Pazuello mostrou que antes do final do ano é impossível termos a maioria da sociedade brasileira vacinada. Então tem que correr contra a vacina, cloroquina, ivermectina, não tem problema, toma quem quer tomar, o médico quiser receitar a receita, eu tomaria, não ia deixar de tentar tudo que seria eventualmente bom, tomo ivermectina, tomo vitamina D, mas o debate já cruzou isso há muito tempo. O debate agora é quando a vacina chega antes, né? Uhum. E esse é o trabalho que nós temos que fazer, eu espero que o ministro possa fazer.
Deputado, para fecharmos aqui, que outros assuntos também que estão em alta aí no Parlamento Nacional, que queira deixar de informação que seja importante aqui para a audiência de Marau e região?
Nós tivemos a votação semana passada, né, da PEC emergencial, que não ficou como deveria, no meu ponto de vista. Isso já vai ter como consequência a elevação dos juros, a reunião do Copom essa semana, mas enfim, foi aprovada. Vai ter novamente um apoio do chamado Corona Voucher, muito menor do que precisaria, né? Até porque tem gente que desde dezembro não tem dinheiro para comer. É incrível, mas é a realidade. Ontem votamos a lei do gás, que é importantíssimo, né, para que a gente tenha aí competitividade no setor e a gente possa ter a oferta e um preço menor do que tendo aí um monopólio que nós temos hoje no Brasil. E estamos na expectativa de avançarmos na reforma administrativa e tributária. O problema todo é esse ambiente político, que uma hora é o deputado que xinga o STF que tem que votar, outra hora é a PEC da impunidade ou da imunidade, que no meu ponto de vista fora de tempo total. Outra hora é o ministro da Saúde que tem que trocar pela quarta vez. Eu tenho insistido que o que nós precisamos é um ambiente político um pouco mais estável, porque a instabilidade é que sobe o preço do dólar, é que sobe o preço do diesel, é que sobe tudo, né? É que sobe juro, é que afasta investimento, e nós temos que aquecer a economia. Nós temos que ter estabilidade jurídica e política para que os investimentos aconteçam e o grande programa social, que é o emprego, esse possa sair do papel. Né? Vamos ver agora, a partir do dia 22, quando então retoma a cogestão, como é que serão as reações dos municípios e, se Deus quiser, vamos ter que enfrentar o problema do vírus, que é um momento dramático, mas vamos ter que fazer a possibilidade do pessoal trabalhar, porque senão a gente mata duas vezes a esperança da sociedade e a vida, literalmente.
Com certeza. Deputado, agradeço por tirar esse tempo para conversar aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada, trazendo esta informação dos recursos para a nossa APAE e também essas outras pautas que estão em alta nesse momento no país. Muito obrigado e ficamos à disposição. Bom trabalho.
Um grande abraço e sempre um prazer falar com vocês.
Até mais.
Até mais.